Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
É hora do Papo de Esporte aqui no Jornal Band News Minas, segunda edição. Vamos falar muito de futebol a partir de agora. Comigo aqui nos estúdios, André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas. Olá, Salles, no bom clima do sextou. Boa tarde para você.
Muito boa tarde para você, Mardelli, para os nossos ouvintes. Sextou e, claro, com rodada, com pós-classificação do Cruzeiro, uma classificação emocionante. Assunto é o que não falta.
Vamos começar a falar do pós-rodada. Foi com muita emoção, mas o Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem a Raposa venceu o Remo por 1-0 na Arena Independência e, como havia perdido por 2-1 no jogo de ida no Pará, a decisão foi para os pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Rafael Cabral. Ele pegou 4 cobranças dos jogadores do Remo. A Raposa perdeu 3 penalidades e venceu a disputa por 5-4. Um jogo muito emocionante diante da Arena Independência lotada e para a felicidade de Ronaldo Fenômeno, nos camarotes lá da Arena Independência, festejou bastante. Que estrela do Rafael Cabral, hein, André?
Pois é, acho que esse é o destaque, Mardelli. Não dá para falar de outra coisa, para abrir o comentário. Temos que falar de Rafael Cabral, né? Um goleiro que vem para substituir o Fábio. Não para substituir a idolatria, mas para ser o goleiro do Cruzeiro. Esse goleiro vinha sendo Fábio há muitos anos. É, e aí muita desconfiança, né? Os torcedores, parte da torcida questionava muito o Rafael Cabral. É, viralizaram, né? Os torcedores meio que questionando ele, ele respondendo mensagem por mensagem no Instagram. E aí nessa noite, que inclusive ele por pouco não falhou em um gol, né? A bola meio que escapuliu do pé dele, ele conseguiu se recuperar. E aí chega a disputa de pênaltis e ele defende 4 penalidades. Uma coisa realmente incrível o que aconteceu ontem. E aí ele saiu ovacionado, foi o grande nome da classificação. Então, legal, vamos ver se essa grande atuação, essa atuação de gala, faz o Rafael Cabral driblar essa desconfiança de parte da torcida, que é explicada principalmente pelo fato dele estar substituindo um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, né?
Sim.
Sobre o jogo, Mardelli, o Cruzeiro foi superior, fez um jogo muito direto, assim, forçando muito as jogadas, mostrou até um certo nervosismo, mas criou chances. Acho que poderia, sim, ter vencido até por mais de um gol de diferença, mas faltou capricho, faltou até um pouco mais de paciência por parte dos jogadores. A gente viu os jogadores perdendo gols que não são muito comuns, né? No comecinho do jogo, o Luvanor perde um gol na cara, depois o Bidu pega uma sobra ali, chuta torto dentro da área. E o lance principal, pra mim, o Edu, né? Um cara mega artilheiro, perde um gol rolado quase na pequena área, né? Mas o próprio Edu se redimiu. Eu vou destacar também o técnico Pezzolano, que foi muito corajoso, né? Viu que o jogo tava bom pro Cruzeiro e que ele precisava de mais força ofensiva. Ele chegou a ter 5 homens de frente, né, Mardelli? E 3 deles, centroavantes. O Edu, o Rafa Silva e o Rodolfo. Então o Cruzeiro ficou muito ofensivo. Logo, né, na entrada do Rafa Silva sai o gol, e aí o Cruzeiro ficou exposto. Ficou um jogo meio lá e cá. O Remo até teve suas chances, mas não chegou ao gol. O Cruzeiro também não conseguiu marcar o segundo, então foi para as penalidades. Aí você já até contou parte da história, o mérito total para o Rafael Cabral. Brilhou demais nas cobranças e o Cruzeiro, então, avança na Copa do Brasil, tá nas oitavas de final da competição, pega 3 milhões de reais, algo muito importante. Então, é muito legal, Mardelli, a festa que a torcida fez, a emoção que foi o jogo. Parabéns ao Cruzeiro, que não tem muito tempo para comemorar não, Mardelli. Domingo agora, já tá lá em Recife, né, para enfrentar o Náutico, jogo bem duro, bem complicado. Náutico não vem fazendo uma boa campanha, tá na 11ª posição, mas é um jogo difícil, sem dúvida nenhuma. Então o Cruzeiro, claro, quer se manter na ponta da Série B, tá na segunda posição, junto com o Bahia. Vencer seria muito importante, empatar para somar pontos. Então o Cruzeiro tem mais um compromisso fundamental no Nordeste do país.
É um excelente resultado para o Cruzeiro. O cruzeirense já pode desmarcar o exame cardíaco em 2022, que já fez o exame ontem. Se ontem não morreu do coração, não morre mais não. Mas brincadeiras à parte, o André destacou aí o resultado importante na Copa do Brasil, mas outro ponto destacado pelo André, não pode abrir mão da Série B, tem que ficar feliz pela Copa do Brasil, mas a prioridade do Cruzeiro tem que ser o acesso à Série A, então não pode desviar o foco aí, tem que ficar focado nas duas competições, mas não deixar o brasileiro da Série B de lado. André, falando agora de futebol, falando da Série A do Brasileirão, falando daquela polêmica ainda entre Bragantino e Atlético, aquela partida rendendo até hoje o mais novo desdobramento, foi a CBF ter divulgado o áudio do VAR daquele polêmico pênalti anulado, André.
Pois é, o que chamou a atenção, Mardelli, é que o entendimento do VAR, porque assim, a grande polêmica do lance é se foi impedimento ou não. Na verdade, assim, o impedimento, a posição à frente é clara. A dúvida é, o movimento do defensor do Red Bull Bragantino cria uma nova jogada, anula o impedimento ou não? E o curioso é que a equipe do VAR entendeu que anulava, que houve sim uma ação deliberada do atleta do Red Bull Bragantino. E aí, Martelli, eu confesso que é até uma dúvida minha sobre o protocolo do VAR. Se o VAR deveria chamar, né? Porque, assim, se concordou, de certa forma, com a decisão de campo, por que chamar o juiz para interpretar esse lance? Uhum. Mas confesso que não sei como é o protocolo. Se nesse tipo de impedimento, com a interpretação, se o juiz tem que ser, sempre que ser chamado. Fato é que o juiz foi chamado e lá ele entendeu que era um lance mais de reflexo, né? Uma ação natural do jogador e não uma nova jogada. E por isso marcou o impedimento, discordando, inclusive, do VAR que havia chamado ele. Então, uma história que com certeza vai render e que mostra que mesmo com o VAR tem muita polêmica, né, Mardélio? Futebol é um jogo de interpretação. Acho que eu falei isso ontem, né? Se a gente reunir 100 juízes para analisar aquele lance, 50 vão achar que foi reflexo, 50 vão achar que foi uma nova jogada. Então, realmente é um lance completamente interpretativo. E esse áudio do VAR acabou mostrando, então, como foi essa tomada de decisão. Fato é que o Atlético ficou no empate, são 4 jogos sem vencer pelo Brasileirão, e amanhã o Atlético, então, tem a chance, a oportunidade de voltar a vencer. Tem um jogo contra o Atlético Goianiense, é o mandante, o Galo, o jogo é aqui em BH. Então, o Atlético precisa voltar a vencer, Mardério. É um jogo que não dá mais para ficar perdendo pontos, né? Principalmente em casa. O campeonato tá andando e o Galo não pode ficar para trás. É uma equipe que quer ser campeão, investiu para isso, renovar esse título aí. Então, essa vitória contra o Atlético Goianiense tem que vir. Lembrando que o Hulk tá de volta à equipe atleticana.
Isso é muito importante. O Hulk é muito importante mesmo nesse elenco do Atlético. Agora, falando do Coelhão, André, o América encara o Coritiba no domingo às 5h30 da tarde na capital paranaense em busca de quebrar mais um tabu. Já são 20 anos sem vencer a equipe Coxa Branca na casa do adversário. Em 2002, o América saiu do estádio Couto Pereira com resultado positivo na Copa Sul-Minas, quando venceu por 1-0 e desde então não venceu mais o Coxa Branca em seus territórios, André.
O Coritiba que vem fazendo uma campanha para muito surpreendente no Brasileirão, né? Tem conseguido bons resultados, tudo bem que vem de duas derrotas duras, né? Perdeu pro Avaí na ressacada, até saiu vencendo. Gol do Igor Paixão, excelente jogador, e olha a boa notícia pro América, hein? Tá fora dessa partida e agora perdeu pro Santos, e perdeu bem assim, né? Perdeu feio pro Santos na Vila Belmiro e foi eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, ó, América tem algumas vantagens nesse confronto, né? A ausência do Igor Paixão é um ponto positivo. O fato do Coritiba ter jogado ontem, acho que pode pesar mais no desgaste. O América teve um jogo muito tranquilo na terça, rodou bem o elenco. Mas é um jogo complicado, Mardélio. Como eu disse, Coritiba vem sim fazendo uma boa campanha. E a gente tem que lembrar, se eu tô falando aqui do desfalque do Igor Paixão, o América tá muito desfalcado, né? O América vai enfrentar um adversário duro, sem jogadores importantes, né, no Coelho. Então, vamos ver, acho que o empate é um bom resultado. Mas nunca se sabe, a América tem surpreendido, né? Quem diria que o América ia vencer o Atlético no Clássico? O Wagner Mancini tá fazendo um grande trabalho. De 9 jogos, são 5 vitórias, um número bem relevante. Vamos ver, acho que vai ser um jogo duro, sim. Mas o América não vai ser um adversário fácil pro Coritiba. Então, a expectativa é de um duelo bem disputado lá no Couto Pereira. Vamos ver se o América volta com pontos aí pra gente comemorar.
Então, por hoje é só, André Salles. A gente volta a falar de esporte aqui no Papo de Esporte na segunda-feira, mas não estarei presente. Tô deixando aqui o Grupo Bandeirante de Comunicação nesta sexta-feira, meu último dia aqui. Eu gostaria de te agradecer pela parceria nesse quadro Papo de Esporte, um quadro que os ouvintes adoram, gostam muito da nossa interação, das nossas brincadeiras.
Que legal.
A gente fala de futebol de um jeito leve, descontraído, mas também com informação, não deixando o noticiário de lado. Queria te agradecer nessa parceria, nós somos amigos aí, acho que eu posso dizer isso, amigos de longa data, já trabalhamos em outros projetos, você sempre me tratou bem, quando eu era da equipe técnica e você era o repórter, quando eu era estagiário e você já era um profissional aqui com uma longa caminhada no grupo, e não foi diferente quando a gente começou a fazer esse quadro aqui juntos e como já colegas, como jornalistas, como parceiros, queria te agradecer pela parceria aí, pela paciência.
Eu que agradeço, Mardelli, sempre um prazer, a parceria aí é de mão dupla, realmente uma amizade, e desejo a você sucesso. E que continue brilhando muito, Mardélio.
Muito obrigado. Um abraço. Segunda-feira, Gabriele Álvares toca o barquinho por aqui. Valeu, André.
Tamo junto.